Viva! O Sobrecarris voltou hoje a gravar numa estação. Estamos no centro da cidade de Coimbra, numa gar com prazo de validade. Neste momento restam-lhe uns meses de vida, ou ainda será possível manter a ferrovia pesada no centro de Coimbra? Esta é a questão em cima da mesa, já que está previsto que, com as obras do Metro Mondego, esta estação, com quase 140 anos de vida, tenha um fim, quem sabe, precoce. Estamos a gravar no Café Queijadinha, na Estação Nova de Coimbra. Eu sou o Ruben Martins, comigo, como sempre, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes. Viva, sejam
Olá, viva.
bem-vindos.
Olá.
Hoje, connosco, o Presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, o Presidente do Conselho de Administração do Metro Mondego, João Marrana, e em representação do movimento da Estação Nova de Coimbra, Duarte Miranda e Luís Neves. Duarte, a primeira questão é: porque é que estão contra o fecho desta Estação Nova de Coimbra?
Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Que é que estamos contra o encerramento da Estação de Coimbra? Principalmente porque nos parece uma decisão anacrónica. Isto é, esta decisão é longa, não é? Já vem desde 1994, mas o que nós consideramos é que hoje em dia, passados quase 30 anos, já não faz sentido. Portanto, estávamos nos anos 90, era admissível que se encerrassem estações no centro da cidade, estações com muito tráfego ferroviário, mas hoje em dia tudo mudou. Pronto, e mudou o nível de procura de passageiros, o nível, a forma como as pessoas encaram a mobilidade em si, e portanto achamos que não faz sentido encerrar hoje em dia.
Para o Presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, queria perguntar-lhe qual é a posição da Câmara sobre o fecho da estação e se de facto ela é mesmo inevitável ou se de alguma forma é sensível ao que agora foi exposto.
Boa tarde e obrigado pelo convite para estar aqui. É sempre um prazer discutir os assuntos importantes de Coimbra, estamos sempre disponíveis para isso. É um bocado extemporânea este debate, porque a decisão já está tomada há muito tempo, já estava tomada quando nós tomamos posse, e Coimbra não pode continuar na mesma situação que a trouxe a algum declínio nos anos mais recentes, que é de estar sempre a voltar com os debates ao princípio. Estar sempre a querer discutir aquilo que já foi debatido, já foi discutido, já teve um tempo. Portanto, neste momento em que há um projeto, como se vê, em andamento, temos a cidade quase toda em obras, e bem, porque isso significa progresso, não faz muito sentido estarmos a discutir se a ferrovia pesada deve ainda vir ao centro da cidade ou não. Sendo que eu gostaria logo de começar a perguntar o que é o centro da cidade. O centro da cidade é um conceito que hoje também mudou. Já não é só a zona da portagem. Hoje a cidade expandiu-se, cresceu, e precisa de novas formas de mobilidade. Depois nós tínhamos uma cortina de ferro a separar o centro histórico da cidade do Rio e a dificultar essas acessibilidades. E vamos ter um sistema, o BRT, que vai distribuir as pessoas a partir da futura estação central da cidade, vai distribuir as pessoas muito mais rapidamente e muito mais comodamente por várias zonas da cidade e, nomeadamente, os seus arredores. Não há nada na vida que sejam só vantagens ou só desvantagens, né? Em tudo há vantagens e desvantagens. Nesta questão, em que, volto a dizer, o debate é extemporâneo, se calhar as vantagens, como as pessoas irão verificar no futuro, são superiores às desvantagens. Como foi dito, e bem, houve outras cidades que tomaram decisões semelhantes há 30 anos, 30, 40. Se calhar lá estamos mais uma vez com este problema de Coimbra, de fazer as coisas com 30 ou 40 anos de atraso. Mas estamos a recuperar do atraso rapidamente, por isso temos a cidade em obras, por isso este grande investimento das infraestruturas de Portugal e do governo em Coimbra, que vai mudar a face dos transportes em Coimbra.
Luís Neto, o que é o movimento cívico pela Estação Central de Coimbra e em que medida representam efetivamente a maioria da população da cidade?
Boa tarde a todos já agora e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui a debater este assunto tão importante para a cidade e para a região, na verdade. O movimento é um movimento cidadão, sim, de algumas pessoas que estavam descontentes com o projeto que tinha vindo a ser avançado. Não sabemos dizer quantas pessoas representamos ao certo, não é? Porque a única amostra de apoio em termos numéricos que tivemos até hoje foi através de uma petição pública, que, no nosso entender, foi muito bem sucedida, com mais de 3.500 assinaturas. Qualquer pessoa que tenha organizado uma petição sabe que é um número bastante considerável, sobretudo para um tema tão local, não é? E já agora fazer uma declaração de interesse, aquilo que nós somos, não é? Somos contra o encerramento da estação, mas não somos contra o Metrobus em Coimbra. Nós achamos até que o BRT em Coimbra faz sentido para deslocações dentro da cidade e vai fazer uma revolução completa nos transportes públicos da cidade e vai ser muito necessário para promover uma mobilidade urbana, uma interligação entre várias zonas da cidade e provavelmente contribuir para uma maior adoção do transporte público, certo? Agora, o que para nós não faz sentido é substituir uma estação central e ferrovia em funcionamento, uma estação com mais de, sabemos agora, 1,5 milhão de passageiros anuais, de acordo com os dados da própria Metro Mondego, e não faz sentido porque, aliás, falava agora o Presidente da Câmara de exemplos de outras cidades, mas o que é certo é que Coimbra é caso único, a não ser que conheçam outro caso que nos esteja a escapar. Mais nenhuma cidade europeia encerrou uma estação central no século XXI, e não há nenhuma cidade que esteja a substituir ferrovia em funcionamento, ferrovia pesada, por um sistema de autocarros. Podemos estar enganados aqui.
Portanto, é possível conciliar estes dois canais, o canal ferroviário e o canal...
No nosso entender, essa é a solução ideal, até porque isto não é uma questão de... no nosso entender, claro, entre comboio e BRT, entre comboio e autocarros. Não, é uma questão de transporte público contra... viatura privada a entrar e a circular dentro da cidade, e acho que, pelo menos do que eu conheço das participações públicas de todos aqui presentes, temos uma visão da cidade que passa necessariamente por menos carros a entrar na cidade e a circular dentro da cidade. Nós entendemos é que esta questão se põe de outra maneira, no limite, que é entre uma concepção estética da cidade que não concebe o comboio junto à frente de rio e o aspecto funcional da cidade, que é servir toda uma região que tem um transporte rápido, fiável e direto para a Baixa, para o que ainda é o verdadeiro centro da cidade de Coimbra, apesar do seu esvaziamento contínuo ao longo das últimas décadas. E é isso que não é compatível, porque, por exemplo, fala-se muito em Coimbra da ligação da cidade ao rio, não é? É um mantra, digamos assim, muito repetido. Mas o que é que isso significa na prática, não é? Significa revitalizar esta zona aqui ao pé da estação, que está hoje em dia ainda ocupada por antigas oficinas da CP, que já foram desativadas há cerca de 15 anos e que ainda não foi feito nada para se ocupar. Não por culpa necessariamente do governo local, porque ainda estes terrenos ainda não passaram para domínio não ferroviário, digamos assim. E também é preciso, para além de revitalizar todos estes terrenos e oficinas e fábricas já muito abandonadas desta antiga zona industrial, também é preciso promover acessos pedonais entre a Fernão Magalhães, para quem conhece Coimbra, e esta frente de rio que foi recentemente reabilitada e que é hoje em dia um passeio pedonal e ciclável muito interessante. Agora, só Coimbra é que não consegue conjugar esta revitalização da frente de rio e esta ligação pedonal entre a cidade e o rio sem desmantelar uma linha ferroviária que serve mais de 1,5 milhão de passageiros anuais, como é que fazem outras cidades da Europa, como Amsterdão, como Hamburgo, como Viena, ou cidades mais pequenas do tamanho de Coimbra, como Bragança, na Áustria, ou como Tarragona ou Mataró, na Catalunha, não é? Porque é Coimbra é a exceção, é a nossa questão base.
João Marrana, da Metro Mondego, gostava de lhe começar por perguntar quando é que esta estação irá encerrar e quando é que o sistema de mobilidade do Mondego vai entrar em funcionamento, até porque a entrevista ao Público em 2020 dizia que o sistema devia entrar em funcionamento em 2023, mas que até possivelmente podia ser possível antecipar para 2022. Estamos em 2024... As obras continuam, a estação continua aberta. O que é que aconteceu entretanto?
Muita coisa aconteceu entretanto. Vou citar apenas alguns aspectos que me parecem mais relevantes. Todos nós sentimos uma pandemia, todos nós sentimos que apareceu uma guerra que teve impactos grandes do ponto de vista dos fornecimentos e do próprio funcionamento da economia. Portanto, muita coisa aconteceu entretanto. Pensar que não aconteceu é fechar os olhos ao mundo. Portanto, acho que muita coisa aconteceu. Poder-me dizer, pronto, e daí decorreu atraso, sim, daí também decorreu um grande atraso, um atraso expressivo na execução das obras. Porquê é que, em concreto, neste momento, a nossa expectativa é que, de facto, até ao final deste ano, o sistema comece a funcionar, conforme já foi publicamente dito várias vezes, desde Serpins até aqui à Portagem. A componente entre aqui a Portagem e Coimbra B apenas deverá ocorrer, a abertura ao serviço do sistema apenas irá ocorrer em 2025.
Portanto, haverá um período em que não temos ferrovia no centro da cidade, nem temos BRT a funcionar.
Exatamente.
Não mesmo é o canal não sendo o mesmo, porque o canal é paralelo à linha, é isso, não é?
O canal é o da linha. Há aqui um pequeno troço em que o canal é paralelo à linha, mas tudo o resto é o canal é a linha. Portanto, o canal é exatamente o mesmo e, portanto, não é possível fazer as obras com o sistema em operação. Portanto, o que se espera, a nossa estimativa relativamente à obra da IP para fazer a ligação entre Coimbra B e Coimbra Cidade, ou portanto aqui a Portagem, é que isso ocorra no segundo semestre deste ano, provavelmente agosto, setembro, vamos ver. É essa a expectativa que existe. Vale a pena também dizer o seguinte, que é a oferta que irá existir entre a Portagem e Coimbra B é substancialmente diferente daquela que existe atualmente, quer em termos de integração urbana, quer em termos de oferta de serviço público, ou seja, a oferta de serviço público vai ter muito mais capacidade do que aquela que tem atualmente, embora seja feita com veículos de menor capacidade, como vai aumentar o número de circulações, portanto a frequência da operação vai ser substancialmente superior, depois podemos falar mais em detalhe, mas vai ser substancialmente superior, portanto com frequências de 5 e 5 minutos nas saídas de Coimbra B ou daqui, portanto a frequência vai ser muito superior e portanto a capacidade vai ser maior, isso em primeiro lugar. Segundo lugar, não só a capacidade, portanto a oferta vai ser maior, como também o serviço, em termos urbanos, vai ser, do nosso ponto de vista, bastante melhor. Porquê? Porque vai ter várias paragens entre Coimbra B e aqui a Portagem, o que significa que as pessoas que vão, por exemplo, ao Ornado não precisam de vir aqui para ir para trás. O que significa que as pessoas que vão para o Parque, que vão parar aqui, podem sair mais tarde. O que significa que as pessoas que vão para a Câmara Municipal podem sair diretamente na Câmara. Portanto, do ponto de vista de serviço à cidade, o BRT, a partir do momento em que tem maior número de paragens e melhor frequência, vai ter um serviço, no meu ponto de vista, posso ser suspeito, não serei muito suspeito porque, repara, o meu background também é ferroviário. Mas, portanto, do meu ponto de vista, mas serei suspeito porque lá à frente a Metro Mundê. Pronto, percebo isso. De todo modo, do meu ponto de vista, o serviço vai ser substancialmente melhor do que aquilo que é neste momento. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, do ponto de vista da integração urbana, importa referir, já foi também aqui citado, que o facto de ser um sistema rodoviário, portanto com um sistema de sinalização com muito mais atrito, enfim, não vale a pena entrar em detalhes, mas o facto de ser um sistema rodoviário vai permitir de facto um convívio entre a cidade e o rio, de facto muito mais permeável, como aliás tem vindo a ser desenvolvido para a Câmara Municipal.
Só para que fique claro, o canal do BRT não será vedado.
O canal não será vedado. Não vai haver nenhuma vedação em nenhum ponto do com exceção do suburbano. O suburbano tem que ser vedado por uma razão, porque é via única e tem que se garantir que só há um via. Pronto. Na cidade, não vai ser via dupla e não terá qualquer vedação, vai ser permeável. Com algumas regras, com passadeiras, com algumas regras de atravessamento, como é óbvio, mas não será vedado. E, portanto, permitirá alguém disse, não posso agora precisar quem é o autor, mas que Coimbra, nesta zona, não tem uma frente de rio, tem umas traseiras de rio. É um bocado verdade. E, portanto, o que se espera é, de facto, transformar estas traseiras de rio numa frente de rio com uma utilização urbana.
Para o Duarte Miranda, do Movimento, o Presidente da Câmara referiu-se ao canal ferroviário como uma cortina de ferro, que, pelos vistos, vai desaparecer a partir do momento em que o comboio for substituído pelo BRT. Estes terrenos do canal ferroviário pertencem à IP. O Movimento entende que haverá alguns interesses imobiliários por detrás desta decisão? Acha que está, de facto, aqui alguma especulação imobiliária por detrás? Ou, na verdade, a cidade melhora ao eliminar a tal cortina de ferro e permitir fluidez entre as pessoas através do canal do BRT?
Sim. Bem, cortina de ferro é, antes de mais, uma expressão muito, muito forte para o que é. É uma linha de caminho de ferro, como existe em qualquer cidade da Europa, cidades pujantes, não é? Que tiveram que levar o transporte pesado até ao seu centro. Se há ou não especulação imobiliária, nós não temos dados concretos, mas, quer dizer, não sejamos ingênuos. Todos estes terrenos, como é óbvio, numa frente de rio, são acessíveis aos interesses imobiliários. Isso é evidente em qualquer cidade do mundo. Agora, o que é também evidente em qualquer cidade do mundo é que estes interesses foram aproveitados duplamente. Ou seja, Vamos a exemplos concretos. Bruxelas Sul, que é a maior estação da Bélgica. É uma estação onde numa hora e meia podemos ir a Paris, a Amsterdão ou até Londres, de forma direta. O que é que aconteceu aos entornos daqueles terrenos? Os terrenos no entorno da estação ferroviária também tinham oficinas, tinham escritórios da congénere da CP belga e tinham vários, quer dizer, várias infraestruturas que hoje em dia estão desatualizadas, tal e qual como Coimbra tem. Coimbra tinha ali um cais de mercadorias que há mais de 15 anos que não funciona, tinha linhas de lavagem que já não funcionam e linhas de estacionamento. O que estas cidades, Bruxelas é um exemplo, mas podemos repetir, temos uma lista de muitos exemplos, é que transformaram estes terrenos que eram um pouco valiosos, ou melhor, tinham muito valor de uso solo para a especulação imobiliária, mas também para a cidade em si. O que é que queremos dizer com isto? É que ter uma estação junto àqueles terrenos passou a ser uma mais-valia. Os próprios promotores imobiliários pediram para a estação se manter, porque a estação também colocava rapidamente, por exemplo, 1 milhão de passageiros por ano junto àquela estação. E, portanto, não houve esta visão, se quisermos, um bocadinho, desculpem uma expressão, provinciana, não é? De apagar tudo e simplesmente urbanizar, mas um bocadinho mais cosmopolita, que é, não, vamos urbanizar sim, mas mantemos aqui uma estação, porque ao limite é do interesse destes hotéis, destas empresas, ter uma linha de caminho de ferro e uma estação com 1 milhão de passageiros a trazer passageiros diretamente aqui à nossa porta.
José Manuel Silva, o que é que pretende responder aqui às corações do Eduardo Miranda e que quais são as garantias que a Câmara de Coimbra tem para que não ocorra a tal especulação imobiliária área nos terrenos, e se já agora também têm pedidos para manter a estação nova ou não, já agora a título de curiosidade.
Alguns pedidos temos naturalmente, desde logo da parte do movimento, não é? Para manter a estação nova ativa, atenção. A estação nova...
E de empresas edifício... também já agora ou não? Não,
espera, só do movimento e mais algumas pessoas que defendem a ferrovia, e não tem nada a ver com empresas, da parte de empresas não temos nenhum contacto. É preciso enfatizar que estas pessoas que vêm ao centro da cidade continuarão a vir, porque nós continuamos a ter um sistema de transporte público, elétrico, muito mais flexível, como já foi referido, que continuará a trazer as pessoas ao centro da cidade. Mas que as pessoas podem atravessar a linha, porque não é uma linha ferroviária e, portanto, não está impedido o atravessamento. É uma linha rodoviária que as pessoas podem, com os devidos cuidados, com as passadeiras, podem atravessar à vontade. Tivemos o cuidado para tornar esta zona mais atrativa de pedonalizar a Avenida da Emínio, que estava previsto voltar a ser rodoviária, não vai ser pedonalizada. Portanto, vamos ter aqui, de facto, uma frente de rio de grande qualidade para as pessoas fruírem sem qualquer obstáculo relativamente ao centro histórico da cidade. Quero enfatizar que hoje Coimbra tem muitos centros, não tem só o centro histórico da cidade, tem muitos centros. Quanto à questão da especulação imobiliária, a mim é uma coisa que me fere essa expressão, porque a IP... é uma empresa pública, não é uma empresa privada. Portanto, os terrenos são públicos. Portanto, estamos a usar este adjetivo, este qualificativo de especulação imobiliária. Os terrenos não são privados, são públicos. E, portanto, quem vai beneficiar da rentabilização destes terrenos é, antes de mais, a cidade, porque estes terrenos vão passar a ter vida, vão passar a ter pessoas, vão passar a ter outras empresas também. Aliás, os hotéis que existem aqui nesta zona estão ansiosos para que sejam levantados os carris, exatamente para os seus clientes poderem ir à frente de rio sem qualquer obstáculo. Portanto, com todo o respeito, e mais uma vez... repetindo que não há preto e branco nesta vida, há muitas matizes, não há nenhuma decisão perfeita, não há nenhuma decisão que não tenha alguns efeitos secundários. Mas a verdade é que no final Coimbra vai beneficiar, daqui a uns anos já ninguém se vai lembrar, este edifício onde estamos vai ser entregue pela IP à cidade, a Coimbra, iremos promover um debate público.
O que é que está
público.
Previsto para aqui?
Não, iremos promover um debate público sobre a finalidade. Vai haver aqui uma grande praça nesta zona, uma praça de fruição pública, uma praça pública, e portanto vai passar a haver mais gente a frequentar este espaço. gente que vem aqui para vivenciar o espaço. Portanto, não, falar em especulação imobiliária é claramente abusivo.
Mas, senhor Presidente, afastada que está a possibilidade de haver especulação imobiliária, uma vez que, como disse, os terrenos pertencem a uma empresa pública, não sei se será suficiente, mas pronto, admitindo isso, o que é que está em concreto previsto para esta Frente Ribeirinha, o que é que está acordado entre a IP e a Câmara Municipal?
Olha, o que está acordado é que este edifício será entregue à Câmara Municipal e nós iremos promover um debate sobre a sua finalidade futura. Temos ideias, porque nós também somos cidadãos. Quem está na Metro Mondego e quem está na Câmara também somos cidadãos. E é verdade, o movimento pela Estação Nova é um movimento de cidadãos, mas as pessoas que estão na Câmara também são cidadãos e cidadãs. Porque parece que há aqui uma dicotomia entre os cidadãos e os outros. Somos todos cidadãos, todos defendemos a nossa cidade,
certo, mas para
todos
a queremos o melhor para a nossa cidade. O que é que está efetivamente previsto entre a Câmara e a
IP? A Avenida da Emília vai ser pedonalizada. Alguns terrenos vão ser objeto de construção, porque nós queremos que haja aqui pessoas a viver este espaço. E isso não é especulação imobiliária, é trazer gente para viver na Baixa da cidade. E quanto mais melhor, porque isso é importante para revivificar toda a zona da cidade, sem substituir uma cortina de ferro por uma cortina de betão. Portanto, obviamente que os parâmetros urbanísticos da cidade vão ser respeitados e esses são inteiramente
viver,
da responsabilidade da Câmara.
A viver a que custos? Ou seja, estamos a falar da comercialização de apartamentos, estamos a falar de algum empreendimento imobiliário?
Estamos a falar também da comercialização de apartamentos, naturalmente.
Mas com que preço?
Eu não sei se houver alguém que me dê um apartamento, eu aceito, mas se eu quiser um apartamento, tenho de o comprar. Portanto,
não,
sim,
mas
tem
vai
que
haver algum programa de arrendamento acessível, só para termos alguma ideia, já que se quer atrair pessoas...
Não tem obrigatoriamente que excluir classes sociais, nem todos os locais da cidade têm que ser objeto de arrendamentos acessíveis. É evidente que onde é que preferencialmente qualquer Câmara procura estabelecer habitação social e habitação de arrendamento acessível? Onde é possível e onde é mais necessário. Por exemplo, estamos na Baixa de Coimbra a trazer pessoas para arrendamento acessível e já instalámos várias pessoas na Baixa em arrendamento acessível. Nas zonas onde não é necessário revivificá-las com arrendamento acessível, pois essa solução não é essencial.
João Marrana, há várias linhas de autocarros que coexistem com o trajeto do futuro BRT. Até que ponto é que isso vai ser alterado depois no futuro com o Metro Mondego em funcionamento e até que ponto é que o mesmo não se podia passar aqui entre a Estação Nova e a Estação de Coimbra? Ou seja, até que ponto é que não podiam coexistir os dois modelos sem que um canibalizasse o outro e até que ponto é que esta manutenção do canal ferroviário não vai acontecer porque poderia prejudicar o negócio da Metro Mondego?
Vamos lá ver, aqui não há uma lógica de andarmos a canibalizar negócios uns aos outros. O patrão é o mesmo. O patrão é a Administração Central, a nossa Autoridade de Transportes é a Administração Central. Portanto, aqui o que está em causa não é nós andarmos aqui a roubar passageiros ao Xuntuco ou nós andarmos a roubar passageiros à CP ou a CP andarmos a roubar... Não, aqui o que temos que projetar é um sistema de transportes que seja coerente, integrado, acessível e que contribua para aumentar de forma drástica o número de passageiros que utilizam o sistema de transporte.
Já agora já está garantida a interconectividade entre o sistema da CP e o da Metro Mondego no que toca, por exemplo, à compra de bilhetes? É possível tirar um bilhete entre a Figueira da Foz e Serpins? Vai ser possível?
Vai ser possível comprar um bilhete. Estamos a tratar de muitos assuntos ao mesmo tempo.
Sim, sim, sim.
Mas sim, resposta à sua pergunta.
Era
sim.
Só aqui um parênteses. Sim.
Relativamente à sua questão, sim. Está em Constituição uma entidade que exatamente vai tratar desse assunto e que temos esforçado com a Câmara, com a CIM, para desenvolver esse projeto tão rapidamente quanto possível, que é muito mais complexo do que parece, ok? Mas, resposta à sua pergunta, sim, depois se quiser podemos ir aos detalhes. Voltando então à questão, é ou não possível coabitar um sistema ferroviário com um sistema BRT? Neste caso, em concreto, neste canal, não. Não cabem os dois. Pronto. A pergunta é muito... A resposta é muito simples, não há espaço para os dois. Mais do que isso, não fará se calhar muito sentido haver uma redundância tão expressiva entre dois canais de alta performance, dois canais de alta capacidade. Repare, só para ter uma ideia, isto, em hora de ponta nós vamos ter procuras da ordem dos 1000 passageiros por hora, talvez 1500, com sorte e vento a favor, passageiros por hora e por sentido, em hora de ponta. Nós temos capacidade para ir até 4000, a CP aqui se teria capacidade, se não fosse os outros problemas todos que tem no nó de Coimbra B teria capacidade para muitos milhares. Portanto, não há aqui um problema de capacidade. Portanto, andarmos a concorrer com a CP não parece que faça muito sentido, nem a CP acho que pretende concorrer connosco. Portanto, cada um tem o seu mercado mais natural, sabemos assim. Exatamente. Exatamente, em vez de um déficit, tínhamos dois déficits.
Daí a seria pergunta de porquê é que estes dois sistemas não coexistem um com o outro.
O que eu estava a tentar explicar era isso, que é, não faz muito sentido ter dois canais que têm capacidade mais do que sobre, que estão mais do que sobrecapacitados para a procura que existe neste canal, portanto, ter os dois, portanto, não faria sentido repartir. Nós teríamos uma oferta com coisa de 4 mil veículos por 4 mil passageiros por hora por sentido. A CP deve ter qualquer coisa, como se quiser pôr aqui uma frequência superior, seja 10 mil passageiros por hora por sentido, se quiser. Se tiver capacidade depois no resto da rede. Portanto, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Se há um que tem uma boa oferta, não faz sentido que o outro tenha. Do nosso ponto de vista, a oferta que neste momento existe neste canal não é boa. Atenção, isso aí devo dizê-lo. Porquê? Porque apenas tem paragem aqui e em Coimbra B. Isso aí, do nosso ponto de vista, é um... Eu explico já agora como é que chega aos 4 mil, porque é fácil, ok? É um veículo 3 em 3 minutos, é disso que estamos a falar.
Mas é isso que vai acontecer em Coimbra B?
Não é isso que vai acontecer, temos capacidade para, não é isso que está a acontecer, temos capacidade para, ok? E a capacidade existe, portanto, se a capacidade existe, depois é só uma questão de gestão.
Uma questão agora para um dos representantes, ou para o Luís ou para o Duarte, para um dos representantes do movimento. O que é que tem a dizer em termos de contraditório em relação ao que foi referido? E, por outro lado, entrar aqui com mais uma acha para a equação, que é o seguinte. A estação de Coimbra B, no futuro, além de ser servida pelo Metro Mondego e pelo comboio convencional como é atualmente, entrará também com os comboios de alta velocidade. E, portanto, será uma grande estação intermodal da cidade. Haverá certamente uma nova centralidade também da cidade. Tendo isto em conta, acham que de facto o Metro Mondego ou o Metrobus é a solução para a grande avalanche de passageiros que se espera que chegue depois a Coimbra B, com o somatório dos passageiros do comboio convencional mais os passageiros de alta velocidade?
Sim, Carlos, é um problema, pensando no futuro, mas já será um problema se contarmos com os números que temos hoje, não é? Porque os sistemas de transporte dimensionam-se para os períodos de maior procura, para os períodos de ponta, correto? E sabemos que no período de ponta da manhã chegam, no espaço de 10, 12 minutos, 4 comboios. Com a frequência que está prevista, que já não é nada má para Coimbra, atenção, de 5 em 5 minutos até à baixa, como é que autocarros com máximo de capacidade de 130 passageiros, em pé, em modo sardinha-lata, vão dar vazão aos passageiros que chegam de 3 comboios suburbanos e de 1 comboio intercidades em Coimbra B no espaço de 12 minutos, em que vão chegar 3 veículos BRT. Portanto, existe aí, logo à partida, um gargalo na rede, que vai ser aumentado se a Coimbra B trouxermos, e esperemos que assim seja, já devia ter acontecido na cidade há imenso tempo, a concentrar os serviços de longo curso ferroviários, mais os de alta velocidade e também os serviços de longo curso rodoviários, que também se planeia que a gar rodoviária se vai instalar em Coimbra B, vamos trazer um problema enorme para a rede de transportes, vai ser um garrote que se vai ali criar. E se pensarmos em aumentar o investimento em infraestrutura, quadruplicando a linha entre Taveiro e Coimbra, duplicando a linha entre Alfarelos e Figueira da Foz, aumentando a frequência de todos os serviços regionais e suburbanos, ou até criando uma área metropolitana, que é uma ambição da cidade, e um serviço e uma rede de comboios suburbanos para a cidade, então onde é que vão ficar esses investimentos, não é? Se depois chegamos a Coimbra B e temos ali um gargalo, um afunilamento, em que todos vão ter que ir para uns veículos BRT que vão sair sobrelotados, sobretudo nos períodos de ponta. Queria só aqui abordar umas questões que foram abordadas, não é? O facto disto ser um tema extemporâneo é um problema para nós, movimento, porque ele é extemporâneo desde o período de consulta pública em 2019. Porque se não foi nessa altura que foi abordado este tema, porque não nos foram dadas respostas, se não é desde 2021, desde que nós existimos formalmente enquanto movimento, que foram dadas respostas, quando é que era suposto nós, cidadãos, falarmos sobre este tema e sobre soluções alternativas? Porque aquilo que nós propomos não é que o BRT não vá a Coimbra B. Ele tem que chegar a Coimbra B, evidentemente. Agora, ele deve chegar a Coimbra B pela via que serve melhor as pessoas e não pela Beira-Rio. porque a procura está mais próxima da Fernão de Magalhães, está mais próxima dos tribunais e da Rua da Sofia. E tanto antigos presidentes da Metro Mondego, a atual vereadora de Urbanismo e Transportes, defendeu esta solução, que era a variante da Fernão de Magalhães. Com aquilo que nós propomos, servimos melhor quem procura o BRT e servimos melhor as pessoas da região que querem chegar ao centro da cidade, porque estes meios de transporte são complementares. A lógica da capacidade instalada é válida em médias e no abstrato, não é? Porque para quem procura vir da Mealhada para Coimbra, não lhes interessa, interessa até certo ponto, mas o que lhes interessa é a comodidade, poderem chegar diretamente ao centro da cidade e aí sim poderem fazer o transbordo se for o caso. A questão do centro da cidade também é muito importante. Os números indicam que o centro da cidade ainda é aqui na Baixa, os próprios números da Metro Mondego indicam que a maior procura vai ser aqui na Baixa. Temos assistido ao esvaziamento da Baixa nas últimas décadas. A política da Câmara não será essa, de continuar nesse progressivo esvaziamento. Se nós vamos tirar daqui a estação, vamos necessariamente contribuir para esse esvaziamento.
José Manuel Silva.
Voltar a repetir, este debate, infelizmente, é extemporâneo, porque as decisões estão tomadas, os projetos estão feitos, mas todos os debates, para nós, quando entramos na Câmara, já era extemporâneo, portanto, já não o vamos alterar agora. Volto a dizer, era voltar ao levantamento dos carris entre Coimbra e Serpinge, e depois ficámos mais não sei quantos anos mal servidos, não é? Mas devo dizer que não é por nós aumentarmos a capacidade de acessibilidade a Coimbra que vamos ter mais gente em Coimbra. Nós teremos mais gente em Coimbra com uma série de medidas que, nomeadamente, passam essencialmente pela criação de emprego e fixação de pessoas, e sim fará crescer a cidade. E esperemos que no futuro estejamos a ter que pensar novas soluções. Mas é preciso recordar que a estação central, como já foi dito, vai ser uma estação intermodal e de lá vão partir e convergir todos os meios de transporte. Portanto, as alternativas de transporte vão ser muitas e o Metrobus é muito mais flexível do que a ferrovia que temos agora, que tem uma única paragem no centro histórico da cidade. Mas em vez de termos um déficit, teríamos dois déficits, porque se nós temos 1,5 milhão de pessoas a vir aqui com a Coimbra A, com o BRT, passaremos a ter muito menos, porque as pessoas vêm até aqui para se distribuírem pela cidade. Não é para ficar 1,5 milhão de pessoas, ou 750 mil, aqui no centro da cidade. Sim, mas dirigem-se depois para outros lados, não é? E essas continuarão a vir. Mas teríamos dois déficits públicos em vez de apenas um. Portanto, nós temos de ter um sistema de transporte moderno, flexível e viável tanto quanto possível, e com a convergência de todos os meios de transporte para Coimbra B, passamos de facto a ter uma nova filosofia de mobilidade na cidade que vai servir muito melhor os cidadãos e as cidadãs do município e vai ser um fator de desenvolvimento da região.
Esta será a Gare do Oriente de Coimbra?
Será uma Gare do Oriente à nossa dimensão, exatamente. Nós temos dado esse exemplo. Será uma Gare do Oriente de Coimbra. Obviamente, não temos 2,5 milhões de pessoas, mas será uma Gare que vai dar um grande impulso de desenvolvimento à cidade. Se virem a maquete, veem que vai ali nascer uma nova cidade, uma nova centralidade, e no futuro aquela vai ser a estação central de Coimbra, no centro de Coimbra.
João Marrana, não sei se quer dizer alguma
coisa. Quero dizer bastantes coisas.
Força, vamos a elas.
Primeiro aspecto, não vai haver nenhum problema de capacidade. Ou seja, o que neste momento acontece entre Coimbra B e Coimbra Cidade é uma procura que terá qualquer coisa, como estou a fazer as contas com um número grosseiro, que é as horas de ponta representam 10% da procura diária. 10% são 500 passageiros. 500 passageiros são 3 autocarros, ok? 3,5, pronto, ok? São 3 ligações. Uma hora de ponta são, tipicamente, 10% da procura diária. Não pode ser 100%, óbvio, não é? Até porque senão sejam todos num sentido, não faz sentido. Tipicamente, uma hora de ponta em qualquer sistema de transportes são 10%. 10% são 500 pessoas por hora. 500 pessoas por hora significa, como eu estava a dizer, qualquer coisa como 4 ligações diárias. Nós temos muito mais do que isso. Portanto, dito de outra maneira, o nosso maior sonho é que seja necessário de imediato adquirir mais veículos para conseguirmos ter uma frequência de 2 em 2 minutos em vez de ter uma frequência de 5 em 5 minutos. Porque nós com 2 em 2 minutos conseguimos oferecer 4 mil passageiros por hora. E portanto, não há um problema de capacidade.
Há falta de.
E há maquinistas para isso? A pergunta existe
é
em todo lado.
É diferente da capacidade, não é?
Ouça, não parece que isso seja o problema, como imagina. Existe sempre, depende do que a gente lhes paga. Se pagarmos aos motoristas de autocarros ou pagarmos aos maquinistas da CP, certamente que arranjaremos.
O maquinista transporta maneira. 550 passageiros e um motorista maneira. Transporta 130, não é?
Não estou a comparar nem a fazer nenhuma comparação do que é mais difícil nem mais fácil. Por amor de Deus, não sou sindicalista de ninguém. Acho que todos eles têm direito a um coordenado justo.
Certamente
que sim. Portanto, não estou aqui a defender nenhuma profissão em particular. Portanto, essa questão da capacidade é uma questão que, do nosso ponto de vista, não existe. Oxalá exista, oxalá seja necessário, no mês seguinte, a nós pôrmos o sistema a funcionamento, temos que comprar mais veículos. Mais do que isso, oxalá, passados 5 anos, se descobrir que, de facto, a nossa capacidade não é suficiente e é necessário passar por um sistema ferroviário de metro ligeiro. Isso seria a melhor coisa que poderia acontecer. Agora, se isso é realista, não é de todo em todo realista que aconteça. Já agora, explicando aqui um aspecto que me parece relevante, que é o problema que existe normalmente nos sistemas ferroviários é que há um ajustamento entre a procura e a oferta e, portanto, significa que uma oferta muito elevada, leia-se da ordem dos 400 ou 500 passageiros por comboio, basta fazer uma ligação de meia e meia hora para transportar toda a gente. Uma ligação de meia e meia hora é um péssimo serviço para a população. Esse é que é o problema de base. E é isso que está a acontecer aqui. O serviço, de facto, não é bom. Falavam de São Bento. É que São Bento tem 111 ligações. Hoje. Estou a falar do dia de hoje. Não é do Ticó. 111 ligações. Aqui são, salvo erro, 49. A procura que tem aqui em Coimbra cidade é comparável, não é São Bento. Em termos de passageiros, em termos de ligações, é inferior à Póvoa de Varzim, do metro ligeiro. É disso que estamos a falar. Portanto, não é uma grande estação. Esta estação tem um mau serviço à população. Porquê? Porque tem um serviço que, por exemplo, há pelo menos 2 horas do dia em que não tem ligação nenhuma. Mais de 1 hora do dia em que não há ligação nenhuma. E isto é um problema que é difícil de resolver porque tem a ver com o nó ferroviário aqui da estação de Coimbra e das suas ligações. Portanto, o serviço aqui não é bom. Todos acho que podemos concordar com isso. E, portanto, dizer que o que não é bom deve ser preservado e se deve discutir a solução que é bastante melhor, do meu ponto de vista, é, de facto, talvez regredir do ponto de vista, na perspectiva da discussão. Dava aqui um exemplo interessante porque pode servir também como elemento para reflexão, que é aquilo que aconteceu em Bastia, em Paris. A estação de Bastia foi encerrada e fez-se um corredor verde no que era a ligação à estação de Bastia. É um pouco isso que pode acontecer aqui, que deve acontecer aqui, e acho que é isso que está a acontecer aqui com o projeto do plano pormenor do arquiteto Busquet, que é a qualificação de todo o eixo, de todo o canal, para permitir o usufruto da população desse mesmo canal. E não morreu ninguém, acho, em Paris.
Tem perspectivas de procura especificamente para este eixo ou só para o sistema todo agregado? Não sei se...
Tem procura. A procura máxima que nós temos prevista na ligação não, nem é propriamente aqui, é imediatamente na estação. A mínima é de 1.100 passageiros por sentido e por hora. É o valor máximo que temos previsto na rede. Ou se quiser 11 mil por dia.
Sobre esta questão da capacidade e sobre o que nós achamos que é a competitividade do transporte público, não é sobre a ferrovia ou sobre o BRT, competitividade do transporte público como um todo. O que nós estamos a falar na prática é que provavelmente o transporte público poderá sair a perder um pouco nestas ligações da região para dentro da cidade, porque perde competitividade face ao automóvel. Porquê? Porque, de acordo com os números da Metro Mondego, cerca de 50% das pessoas que se dirigem para aqui, para a Baixa, para a Alta Universitária ou para a Baixa Santa Clara, que são 50% dos passageiros que usam a estação, vão passar a ter que fazer um transbordo, quando hoje não teriam que fazer nenhum. E cerca de 15%, mais ou menos, dos passageiros que se dirigem para zonas que não são diretamente servidas pelo sistema de Metro Mondego, porque não chegará a todo lado, nomeadamente Olivais, ou Polo 2, ou Val das Flores, são 15% dos passageiros, vão ter que fazer não um, mas dois transbordos, do comboio para o Metro Mondego e do Metro Mondego para os autocarros. Pelo menos é isto que está previsto. E é sobre isto que estamos a falar. Estamos a falar de, em vez de acrescentar, ou seja, implementar o metro não à custa do comboio, digamos assim, se quisermos formular assim, vamos estar a implementar um à custa do outro. E não é numa lógica de necessariamente competição entre modos, é simplesmente das prioridades que estamos a dar. Ou seja, em vez de estarmos a, vamos usar o termo roubar, espaço ao automóvel ou esta zona degradada entre a Avenida Fernão de Magalhães e o Rio, em vez de estarmos a usar esse espaço, não, estamos a usar o canal ferroviário que serve para ligar a região diretamente ao centro, ao principal centro da cidade de Coimbra, não é?
Força, João.
Clarificando, os 50% que refere são as pessoas que apanham o comboio até aqui e depois saem a pé, ok? Que é relevante, do meu ponto de vista, é avaliar qual é o destino das pessoas. E qual é o destino das pessoas? Eu tenho aqui vários... Vou explicar. Olivais Norte representa 18%. As pessoas que vão para Olivais Norte vão passar, nas minhas contas, de 37 minutos na ligação entre Coimbra B, portanto, a atual, demora 37 minutos, entre o percurso de comboio até aqui, que são 4 minutos, os 8 minutos de tempo de espera pelo autocarro e os 25 minutos que demora a chegar a Coimbra, até daqui, da estação, da portagem até lá acima a Coimbra, até Olivais Norte, portanto, o total dá 37 minutos. No futuro vão ser 21 minutos, ou seja, tem 5 minutos de espera em Coimbra B e tem 16 minutos de viagem até Olivais Norte, portanto, há 21. Tem ganhos de tempo. E estes representam, conforme disse, 18% da procura daqui do sistema. Quem vai para a Alta? Vai a pé porque não tem outra solução, ou seja, porque, de facto, o serviço de transporte público daqui para a Alta é um serviço bastante, enfim, que não é dos melhores, diria eu. Atualmente demoram 4 minutos a vir de Coimbra B até aqui, demoram qualquer coisa como 7 minutos, 7 minutos de espera para o Xenetuque, mais 19 minutos de espera para o autocarro, demoram 30 minutos. Se for a pé, é semelhante. Se for a pé, o tempo de viagem é semelhante, porque a distância a pé daqui abaixo é semelhante. No futuro, tem uma ligação direta em Coimbra B, que, embora depois tenha um tempo de viagem a pé, vai ser um tempo inferior àquele que é atualmente. O mesmo se passa relativamente a Norton de Matos. É melhor, certo? O tempo de viagem é melhor, tem menos tempo de espera, que é o mais penalizador, e, portanto, o tempo é melhor do que aquilo que existe agora. Portanto, em síntese, eu diria o seguinte, que é, sem discussão possível, do meu ponto de vista, enfim, quando comparamos os tempos, há 60% dos utilizadores daqui que vão ter melhores ligações do que têm neste momento. Obviamente que se tivéssemos também helicópteros e comboio, obviamente que ainda seria melhor, com certeza, isso é indiscutível, não é? Se soubesse continuar a haver o comboio, com certeza, mas eu não estou aqui a pôr a hipótese de existir os dois sistemas, por razões óbvias, que me parece que não existe capacidade neste momento para fazer ambas as coisas. E mesmo no centro da cidade, ou seja, há aqui um destino que se chama centro e que representa 29% dos passageiros, chama-se Baixa. Esse destino, que nós na altura classificamos como Baixa, quando fomos desagregar em áreas mais pequenas, e tem esses dados, a Câmara Municipal de Coimbra, por exemplo, representa 7% desses 29, 7 pontos percentuais são para a Câmara Municipal de Coimbra, ou seja, tem uma deslocação a pé de 450 metros, são 7 minutos. Quem vai, por exemplo, para o parque tem 12 minutos de deslocação a pé, as pessoas fazem a pé porque não têm outra solução, mas no futuro não precisam fazer a pé, esse tempo é melhor fazer o transbordo em Coimbra B e vir de metro até ao destino final, do que fazer a deslocação a pé que fazem neste momento, que fazem porque, coitados, não têm outra alternativa. Fico claro.
Esses cenários que avançou até podem fazer sentido, teremos que esmiuçar caso a caso, mas não contemplam aquilo que defendemos, que são os dois sistemas a coexistirem, que diminuiriam muito mais os tempos de viagem para quem usa o comboio para chegar diretamente ao centro da cidade e aos vários pontos da cidade. E qualquer pessoa que tenha que apanhar um comboio, um metrobus e um autocarro vai ser dissuadido fortemente de usar o transporte público face ao automóvel, caso que não aconteceria se implementasse aquilo que nós propomos.
Não vai ser dissuadido usar o transporte público e passar a usar o transporte individual. Estamos a falar de pessoas que chegam ao Coimbra de comboio. Portanto, não passarão a vir de carro. Não passarão a vir de carro. E a flexibilidade compensa e os tempos compensam, como acabou de ser demonstrado, e eu volto a dizer, no futuro, com a nova cidade está a ser construída, e repare, vão ser implementadas medidas complementares. A mobilidade numa cidade tem medidas de facilitação de transporte público, e de dissuasão do uso de transporte privado. E esse é o caminho da mobilidade no futuro, e é isso que está a ser feito, e é por isso que nós retiramos o transporte rodoviário aqui da Avenida da Emínio, porque obviamente não, a mobilidade numa cidade não se faz com medidas isoladas, faz-se com um conjunto de medidas que estimulam as pessoas a usar o transporte público, e essa é naturalmente também a função da Câmara Municipal.
Presidente da Câmara, tenho duas perguntas para si do público, estamos mesmo a terminar. A primeira delas é se existe a possibilidade de manter algum espaço de memória dedicado à memória ferroviária nesta frente da cidade, ou seja, manter algum pequeno núcleo museológico, quer que seja, que faça relembrar este passado da Estação Nova de Coimbra.
Existe essa possibilidade, e nós até gostaríamos, depois temos, eu não sei se já conversámos essa questão com a IP ou não, é de ficarem aqui carruagens que servirão depois para apoio de atividades comerciais, ou seja, que a memória ferroviária seja preservada, desde logo porque fica a estação, mas também que possa aqui ficar uma ou duas carruagens a lembrar esse passado e a servir para atividades comerciais.
Uma última questão, porque a Iniciativa Liberal disse publicamente que Coimbra Central era para manter. A questão é se com esta mudança de ciclo político, e também não sabemos qual é que é o papel que a Iniciativa Liberal terá no novo governo, se podemos esperar alguma mudança neste projeto do Metro Mondego, ou se as coisas, como tem dito, já são demasiado inevitáveis.
Seria péssimo para Coimbra estarmos a voltar atrás. E, portanto, eu espero que não se volte atrás, porque seria prolongar o desconforto na cidade com obras por fazer e com mais ligações, como já foi aqui também demonstrado, face à falta de flexibilidade da Estação Central. Sendo que, no futuro, isso está previsto em termos de hipótese, se porventura a cidade se desenvolver tanto, e esperemos que sim, que caminhe para uma grande metrópole, mas sem sofrer dos problemas da grande metrópole do Porto e de Lisboa, mantendo mais qualidade de vida na sua zona central, que possa ser necessário adicionar um outro tipo de mobilidade, ou até transformar o metrobus rodoviário num metrobus ferroviário, ou seja, implementar carris, porque o canal está feito. E a solução é possível. Isso dependerá da evolução da cidade.
Duarte Miranda, Luís Neto, João Marrana, José Manuel Silva, muito obrigado aos quatro por terem vindo a este Sobre Carris. Foi um prazer ter-vos convosco. Este foi provavelmente o último podcast gravado na Estação Central de Coimbra. Aqui nos despedimos. Muito obrigado e até ao próximo Sobre Carris.
O público fica no ouvido.